Se calhar podia... Eu agradecia às senhoras e aos senhores deputados que antes de terminarmos a nossa reunião se pudessem pronunciar sobre a fixação das redações finais. Eu sei que todos os grupos já têm conhecimento. Esperámos pela senhora deputada Carla Cruz, porque... Mas está consciente do que... Pronto. Muito bem. Então, logo a seguir à audição, resolvemos o assunto. Pronto. Faz favor de sentarem. Olha, eu não sei essa água. Faz favor, sim. Bem, senhoras e senhores deputados, já temos entre nós o senhor Presidente do Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde do Algarve, que vem acompanhado de uma delegação que é o Sr. Presidente Dr. João Moura Reis, Dr. Tiago Botelho, Dr. Nuno Ramos e Dra. Maline, não sei ler este apelido. Pronto, muito bem. Senhoras e senhores deputados, antes de mais queríamos pedir desculpa por este atraso. De facto, antecederam umas audições que foram prolongadas também, como têm com certeza conhecimento, e desde já vou pedir aos grupos parlamentares e também à ARS que utilizem o poder de sintetização o máximo possível, visto que já ultrapassámos em muito o tempo que tínhamos disponível para estas audições. Agradeço a vossa presença e desde já também agradeço em nome do Sr. Presidente da Comissão, que teve de se ausentar. Eu sou vice-presidente, nós já nos conhecíamos, mas noutra qualidade. E desde já passo a palavra ao Grupo Parlamentar Proponente, que é o Partido Socialista, e a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, que dispõe, como sabe, de 5 minutos. Peço que desta vez sejam um pouco mais rigorosos no tempo. Obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais uma palavra para agradecer a presença do Conselho de Administração da Administração Regional Sul do Algarve nesta Comissão de Saúde, que já leva aqui várias horas a debater o estado da saúde na região, quer do ponto de vista hospitalar, quer do ponto de vista dos cuidados de saúde primários. Um quadro, diga-se em bom da verdade, muito pesado, que tem sido aqui transmitido, quer pela administração do Centro Hospitalar do Algarve, quer pelos diretores de departamento, ao fim e ao cabo, que confirmam aquilo que temos dito ao longo deste período, em que o Centro Hospitalar do Algarve tem perdido produtividade ao longo dos anos, a tendência é de decair, uma falta crónica de recursos humanos em diversas especialidades, nomeadamente na anestesia, na ortopedia, na pediatria, na ginecologia, obstetrícia, e uma incapacidade de atrair recursos. Recordamos, aliás, aqui uma promessa feita pelo Conselho de Administração do então ainda Hospital Distrital do Faro em 2012, que anunciava a contratação de mais de 100 médicos especialistas, mas confrontamos com esta evidência que esses especialistas, apesar de apregoados, nunca chegaram ao Algarve. A primeira pergunta que lhe queria colocar ao Dr. Moura Reis, até porque tem a possibilidade de ter uma visão mais larga, porque já exerce esse cargo há mais tempo, é porque é que o Algarve não consegue atrair médicos? Isto é, porque é que os concursos ficam, parecem estar condenados a ficar desertos? Porque é que os médicos vêm para o Algarve, muitas das vezes, fazer a sua especialização, fazer o ano comum, e depois não ficam e vão-se embora? Porque é que aqueles que às vezes ficam nos concursos acabam por sair em litígio, muitas das vezes, com o Algarve? E, portanto, qual é o ambiente que temos ao longo destes anos que não tem permitido a fixação e a inversão desta tendência de incapacidade de fixar no Algarve médicos? Depois queria lhe colocar uma outra questão, que se prende também, como aqui já disse, não sei quando é que tomou posse, mas tomou posse certamente já há algum tempo, com certeza já passou por vários ministros, desde que é presidente da ARS Algarve, e portanto queria lhe perguntar, muito sucintamente, se há ou não há, nos últimos meses, uma inversão da missão da saúde no Algarve. E, portanto, se foram colocados novos objetivos, se foram dadas novas orientações na missão do Algarve e de que forma é que a ARS tem participado nessa construção de uma nova missão, que eu diria de recuperação do Serviço Nacional de Saúde no Algarve, depois, de facto, de 4 anos de profunda degradação e de profunda compressão do SNS pela oferta privada. Ficou aqui hoje também claramente demonstrado que, ao longo destes anos, houve uma saída de muitos técnicos para os hospitais privados, mas também a saída de muitos utentes para os hospitais privados, e ficamos hoje aqui a saber, pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, que há pelo menos um mês o SIGIC é feito dentro do hospital, e isso parece-me ser boas notícias. Há alguns meses atrás, na tomada de posse do novo Presidente do Centro Hospitalar do Algarve, o Sr. Doutor teve a oportunidade de apresentar um plano para a saúde do Algarve, com vários objetivos: a contratação de novos médicos, um concurso para 30 médicos de medicina geral e familiar, e portanto colocava-lhe como é que está este concurso, a abertura de novas USFs no Algarve, a admissão de médicos reformados para atenuar a falta de clínicos, a promoção, por exemplo, da telemedicina nas suas diferentes versões, a criação de postos de atendimento nas praias, mais para satisfazer as necessidades dos turistas, a formação de bombeiros, a aquisição de ambulâncias, e portanto queria-lhe perguntar, este plano que apresentou, qual é a execução que está a ser feita? Depois queria-lhe também perguntar, do seu ponto de vista, como é que resultou esta fusão dos hospitais de Lagos, Portimão e Faro, no Algarve? Se esta, a percepção que tivemos até hoje aqui é que foi uma fusão mal preparada e pior executada, e que criou, ao invés de criar sinergias entre os hospitais, criou divisões, aprofundou divisões. Mas também quero-lhe aqui perguntar, porque essa parece-me ter sido uma tendência dos últimos anos, havia um divórcio, na minha opinião, entre aquilo que eram os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. Este governo tem dito, ao contrário, que a porta de entrada do SNF deve ser os cuidados de saúde primários. Eu quero lhe perguntar se, de facto, há ou não há uma alteração deste divórcio entre os dois mundos da saúde, entre os cuidados de saúde primários e os hospitalares, e se a nova administração do Conselho de Administração do CHA tem procurado estabelecer com a ARS ou não um novo entendimento e um novo espírito de parceria. Por fim, queria-lhe perguntar ainda qual é a importância que deu, nomeadamente, à criação do Centro Académico do Algarve, e qual é o contributo para a diferenciação que esta parceria entre o Centro Hospitalar do Algarve e a Universidade do Algarve e o curso de Medicina pode dar para atrair novos médicos e para conseguirmos uma maior diferenciação e, por fim, em relação ao seu próprio levantamento de necessidades de recursos humanos. 161 médicos carece o Algarve, não só para os cuidados primários, mas também para os hospitais. E aquilo que eu lhe perguntava é como é que nós podemos atrair médicos, uma vez que a experiência até aqui não tem sido nada positiva. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ARS Algarve, Sr. Dr. João Moura Reis, bem como os restantes elementos do Conselho de Administração, que igualmente cumprimento. Sr. Doutor, eu queria questionar sobre o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, o Centro de São Brás de Alportel, sobre o qual, como é sabido, continua a não haver uma tomada de decisão da tutela relativamente ao modelo de gestão. A qualidade assistencial tem-se mantido, isto deve ressalvar-se, tem-se mantido, obviamente, à custa da quantidade das 57 camas continuam em funcionamento, metade. É uma unidade de excelência, aliás, tem sido reconhecido por várias entidades, constitui uma resposta diferenciada e essencial para assegurar e ampliar a oferta do SNS nesta janela terapêutica, servindo todo o Algarve e parte do Alentejo, o Baixo Alentejo. E é sobre esta unidade de excelência que continua, a nosso ver, já sem justificação plausível, que continua a não haver decisão do Ministério da Saúde. Isto, a nosso ver, é incompreensível. Recordo que a abertura de concurso para a gestão do centro chegou a estar anunciada para o passado mês de abril. Entretanto, o Sr. Secretário de Estado da Saúde anunciou que até ao fim do mês de junho as questões relacionadas com o centro estariam resolvidas. O Sr. Ministro da Saúde anunciou que iria manter o anterior modelo de gestão, isto inicialmente. Mais recentemente, no entanto, o Sr. Ministro anunciou que afinal não seria assim, que o modelo de gestão a adotar seria ou a eventual integração no Centro Hospitalar do Algarve ou transformar a instituição numa EPE. E, portanto, quer dizer, não havendo estudos a realizar, os dados sendo conhecidos, a questão muito simples que lhe coloco é, no seu entender, Sr. Doutor, qual a justificação para esta indecisão, para este adiamento da solução, o que justifica que o Centro de Reabilitação continue impedido há tanto tempo de prestar os serviços de excelência que está apto a prestar. Como se sabe, o Centro foi considerado uma unidade de excelência pela entidade reguladora de saúde e o anterior modelo de gestão foi elogiado pelo Tribunal de Contas, que aliás o considerou um modelo a seguir, e portanto nós, quanto à questão do modelo, não temos preconceitos, não temos pré-conceitos, não temos reservas quanto ao modelo a seguir. O importante é que qualquer decisão que for tomada seja feita em função da procura de resultados e não por outras razões. Obviamente, quanto a isso, somos claros. Portanto, o que nós consideramos é que é preciso salvaguardar algumas questões que nos parece que a integração, diga-se desde já, que a integração no Centro Hospitalar do Algarve eventualmente não salvaguardará o respeito pela especificidade do centro, o que exige uma autonomia, ou seja, o centro não pode estar dependente de referenciação externa, por exemplo, e portanto essas são as questões essenciais. Portanto, o que o centro, por via do modelo de gestão, não possa, enfim, perder essa autonomia que é fundamental para que possa continuar a assegurar os resultados de excelência que se conhecem e que se reconhecem. Por isso, compreenderá esta nossa pergunta, por acharmos que não há razões para manter esta indecisão sobre este processo. Para terminar, Sr. Doutor, já se passaram uns quantos meses desde a visita do Sr. Ministro da Saúde ao Algarve, em que a ARS apresentou um PowerPoint com, na altura, validado pelo seu ministro, com um conjunto de necessidades em recursos humanos a satisfazer em 2016 e que têm sido também discutidos durante a manhã e que nós conhecemos e a diferentes níveis, não apenas aquelas especialidades que mais, enfim, nos preocupam e que mais têm sido referidas, mas enfermeiros, nutricionistas, optometristas, psiquiatras, pediatras, psicólogos, etc. A questão é muito simples, Sr. Doutor, em concreto, em termos práticos, qual é o ponto de situação que nos pode fazer neste momento, em finais do mês de julho? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada a eu, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui queria cumprimentar também o Sr. Presidente da RS Algarve e a restante equipa que o acompanha e felicitá-los pela vossa presença aqui nesta Comissão de Saúde. Duas ou três questões, não me querendo repetir relativamente a questões colocadas por outros deputados. A primeira questão tem a ver com o Centro Hospitalar do Algarve. Todos sabemos que o Bloco de Esquerda foi sempre muito crítico em relação à constituição deste centro, em 2013. Consideramos que era um modelo de gestão que se prefigurava errado e que iria dar problemas no futuro. Ainda por cima, a forma como foi feito, de forma, sim, ouvimos aqui ainda há pouco, sem ouvir os profissionais de saúde, de forma autocrática, depois criou-se um conjunto de problemas gravíssimos e que, praticamente, hoje, embora haja um novo Conselho de Administração com apenas 3 meses de existência, mas os problemas continuam a persistir. O que eu desejava perguntar, queria perguntar, era o seguinte: fruto de todas estas circunstâncias, falta de materiais, reclamação de profissionais, cartas que foram feitas no passado e mais recentes, as distâncias que se percorrem entre Portimão e Faro e vice-versa, o que se gasta, o tempo perdido, o que é que acha o Sr. Presidente se este modelo é de avançar ou é de terminar, efetivamente? Até porque não conhecemos estudos nenhum em que se fundamenta, de facto, a constituição deste centro hospitalar. E nós, na altura, até pedimos, na altura, à tutela, que nos fornecesse esses estudos, e esses estudos nunca apareceram. A segunda questão. Há um ano atrás, a ARS Algarve também forneceu um conjunto de dados sobre os hospitais do Algarve, Faro, Portimão e Lagos, já também foi aqui repetido, que faltavam 304 profissionais de saúde, entre eles 121 médicos, 22 enfermeiros, 73 assistentes técnicos, 66 assistentes operacionais. As consultas externas de 2013 para 2014 caíram de 310.829 para 299.987, ou seja, menos 10.842. E as intervenções cirúrgicas no mesmo período caíram 4.754 em número. Por outro lado, os tempos de espera para a primeira consulta externa de especialidade no Hospital de Faro, por exemplo, 663 dias para neurocirurgia, 789 dias em oftalmologia, 699 dias em ortopedia e por aí fora. O que eu queria perguntar é se, relativamente a este ano, se a situação melhorou ou se agravou, efetivamente, relativamente a estes dados. Um outro aspecto tem a ver com os enfermeiros, o número de enfermeiros, tanto no Centro Hospitalar do Algarve, e não só. No dia 30 de março, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros foi ouvida na Comissão de Saúde, onde denunciou a falta de enfermeiros no Sistema Nacional de Saúde e a precariedade a que estes profissionais são expostos, em particular, quando são contratados por empresas de trabalho temporário e que ganham de forma miserável. Como sabemos, a lei obriga a um rácio mínimo do enfermeiro por cada 6 utentes internados, mas isto não é cumprido em muitas unidades. Também se sabe, por cada doente a mais a cargo do enfermeiro, a mortalidade aumenta 7%, e enfermeiros com 6 ou menos doentes a cargo, a mortalidade reduz-se em 20%. E vejamos, enfermeiros exaustos, efetivamente, não conseguem dar a resposta adequada a esta situação. O que eu gostava de perguntar é o seguinte: se de facto confirma a existência desta falta de enfermeiros, qual o rácio enfermeiro-utente e enfermeiro-cama e até enfermeiro-médico, por exemplo, se tem alguns dados relativamente ao Centro Hospitalar do Algarve, e se há o recurso estes enfermeiros através de empresas de trabalho temporário e quanto é que se gastou nos últimos anos, se tem dados relativamente com estas empresas em 2012, 2013, 2014, 2015. E só para terminar, um outro aspecto, para não me alongar, tem a ver com a consulta ao Algarvio. Como se sabe, funciona desde 1 de janeiro a 31 de dezembro. A consulta ao turista, efetivamente, iniciou-se a 4 de julho e vai durar até 18 de dezembro, onde a população quase triplica, e para situações excepcionais, temos medidas excepcionais, ou seja, tem um atendimento até às 22 horas ou 24 horas. Mas a chamada consulta ao agravio, houve aqui uma diminuição, ainda por cima, também, neste caso, no Algarve, não só, mas passo a dar apenas um exemplo. No Centro Sul de Portimão, salas de tratamentos. Havia 3 salas abertas de segunda a sexta e uma ao sábado. Agora existem 3 às segundas, quartas e sextas e 2 às terças e quintas. Sábados, domingos e feriados não há. Visitação domiciliária, também por falta de viaturas, houve uma diminuição. Crianças dos 5 aos 11 anos não realizam os seus exames globais de saúde. Os recém-nascidos, a maior parte, não têm consulta nos primeiros 15 dias de vida. Puérperas, sem médico e enfermeiro de família, não têm consultas entre as 4 e 6 semanas. Dos 0 aos 6 anos, cerca de 60 crianças com alterações do desenvolvimento aguardam lista de espera de 6 meses por acompanhamento. Portanto, gostava de saber porquê, por que razão, efetivamente, houve este agravamento relativamente a esta situação que aqui referi. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ARS de Algarve, assim como a sua equipa, com quem, aliás, nos temos reunido a miúdo, quer a propósito dos cuidados de saúde hospitalares, quer a propósito dos cuidados de saúde primários, mas nesta audição vou-me concentrar nos cuidados de saúde hospitalares e no CHAM. Já foi referido aqui os números que a ARS nos apresentou há cerca de um ano relativamente à falta de profissionais de saúde no Centro Hospitalar do Algarve. Em março de 2015, de acordo com os dados que nos foram fornecidos a esta comissão, faltavam 304 profissionais de saúde, 121 médicos, 22 enfermeiros, 7 técnicos superiores, 15 técnicos de diagnóstico terapeuta, 73 técnicos, assistentes técnicos e 66 assistentes operacionais. Passado um ano, estamos agora em julho de 2016, o que eu lhe queria pedir era se a ARS podia atualizar estes números para sabermos quantos profissionais de saúde estão em falta neste momento, no momento presente, no Centro Hospitalar do Algarve. Relativamente às contratações de médicos, sabemos que têm sido abertos concursos ao longo dos anos. Muitas vezes esses concursos não têm candidatos suficientes e acabam por as vagas não ser preenchidas. Dá aqui um problema com a atração, capacidade de atração e de fixação dos médicos na região algarvia, nomeadamente nos 3 hospitais do Algarve, Faro, Portimão e Lagos. E o que vos queria perguntar sobre esta matéria é que medidas concretas têm sido adotadas ou planeiam adotar para a atração e a fixação de médicos especialistas na região do Algarve. Uma terceira pergunta, também relativamente a contratações, mas às restantes categorias de enfermeiros, assistentes técnicos e operacionais, técnicos superiores e técnicos de diagnóstico terapêutico. Sabemos que aqui não há falta de profissionais, aliás, há até desemprego em algumas destas categorias, por exemplo, nos enfermeiros, há enfermeiros desempregados, muitos enfermeiros resolveram emigrar porque não tinham emprego em Portugal e, portanto, o problema não é a falta de candidatos para as vagas, é a falta de concursos. E, portanto, o que eu lhes queria perguntar aqui é que concursos têm planeados abrir a breve prazo nestas 5 categorias que acabei de referir, de forma a colmatar as necessidades, as carências que existem atualmente no Centro Hospitalar do Algarve, e qual é o horizonte temporal para que deixem de faltar especialistas ou profissionais de saúde nestas categorias no Algarve. Tem algum plano a prazo, uma certa sequência de concursos para a abertura desses concursos, de forma a que, num determinado prazo, estas faltas possam ser resolvidas. Uma outra questão tem a ver com a transferência de utentes do Serviço Nacional de Saúde, e nomeadamente do Centro Hospitalar do Algarve, para hospitais privados da região. Vieram notícias a público dizendo que uma percentagem elevada de cirurgias do Centro Hospitalar do Algarve tinham sido transferidas para hospitais privados. Creio que o número apontado na comunicação social é 23%. Em 2015, e que isso representaria um encargo para o CHAP, ao Centro Hospitalar do Algarve, em 2015, de 4 milhões de euros. Portanto, são notícias que eram a público, eu pedia apenas a confirmação, se é verdade que este percentagem elevado de cirurgias foi transferido para hospitais privados da região, se o custo foi efetivamente este, se não confirmar, então, os dados corretos para esta situação. Uma outra pergunta relativamente a utentes transferidos para hospitais fora da região. Tem também havido notícias sobre a transferência de utentes que, não havendo resposta numa determinada especialidade ou especialidades no Centro Hospital de Algarve, esses utentes estariam-se a planear ou a prever a possibilidade de os transferir para outros hospitais fora da região, nomeadamente na região na zona de Setúbal e Lisboa, para que pudessem ter aí a assistência que o Centro Hospital de Algarve não tem capacidade para lhes dar. Pedia também que nos fornecesse elementos concretos sobre isto. Relativamente à vinda ou à ida de equipas de médicos especialistas para o Algarve, tem havido também notícias sobre esta matéria, uma muito recente até de há dias, de reforços de vindos de Bragança, do Hospital de Bragança no estado do Algarve. Pedi-lhe também que nos pudesse fazer um apanhado da situação, um ponto de situação relativamente aos protocolos que existem para a deslocação de médicos, de outros especialistas de outros centros hospitalares, de outras regiões do país, para o Algarve, em que especialidades, quantos médicos, durante quanto tempo e que, qual é a percentagem da resposta que estes médicos dão às necessidades do centro hospitalar do Algarve. A questão da criação e da fusão do centro hospitalar do Algarve, então, já foi questionado, a minha questão era noutro sentido. Nós opusemos a esta fusão, aliás apresentamos recentemente um projeto de resolução que recomendava ao Governo a reversão deste processo. O Sr. Ministro, este foi chumbado, e o Sr. Ministro da Saúde disse-nos que era necessário avaliar primeiro esta experiência e só depois de uma avaliação é que, com base nos resultados, é que se faria uma decisão, se tomaria uma decisão. Portanto, a minha pergunta é, não é a sua opinião, sobre, aliás, temos conversado sobre isso, conheço, é sobre se este processo de avaliação está a decorrer, já foi concluído, e se já foi concluído, que conclusões é que foram extraídas deste processo. E, para finalizar, uma última pergunta que tem a ver com a articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares na região Algarvia. Sabemos que há problemas, que aliás têm sido discutidos ao longo dos anos e sinalizados também pelo PCP, nomeadamente para as consultas externas. Os médicos de família referenciam os utentes dos cuidados de saúde primários nos centros de saúde para consultas externas do Centro Hospital de Algarve. Em algumas especialidades não há resposta, noutras os tempos de espera são muito longos e tem havido problemas de articulação. O que eu queria perguntar é que medidas concretas estão a ser adotadas, ou foram e estão a ser adotadas e planeiam adotar no futuro, no sentido de melhorar esta articulação entre os centros de saúde e os hospitais da região Algarvia, de forma a que os hospitais do Algarve possam dar uma resposta cabal àquilo que são as solicitações dos centros de saúde. E com este conjunto de perguntas terminávamos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra ao Sr. Presidente e, se quiser, a algum dos membros da delegação para dar as respostas que achar necessárias. Faz favor.
Ora, muito obrigado. Eu tenho aqui uma pequena apresentação. Peço um bocadinho de paciência para, portanto, a verem. Eu vou fazer o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, também, de qualquer das maneiras, irei passar aqueles slides que não têm grande interesse, porque a maior parte, portanto, todos nós sabemos que o Algarve é composto por três ACs, portanto, o Central, o Barlavento, assim como o Sotavento. Neste momento nós temos 11 unidades de saúde familiares, entretanto já abrimos este ano uma unidade, a primeira unidade na região de Barlavento, que é a unidade de saúde familiar de Lagos. Entretanto vai haver uma nova, até ao final do ano, prevê-se que abra uma nova USF em Quarteira, assim como haja para o ano novas instalações do SF em Albufeira, assim como em Lolé. Temos também 11 unidades de cuidados na comunidade, que abrange, portanto, a área Algarvia. Neste momento temos uma situação que é, em termos de cobertura médica, temos uma cobertura, 24% de utentes inscritos sem médico de família. Mas, esta semana, houve o concurso dos médicos, dos tais 30 médicos de família,
que nós frisámos e foram colocados 22 médicos no Algarve. Estes 22 médicos vão permitir que 41.800 utentes algarvios passem a ter médico de família. E vai-nos dar uma taxa e aumentar uma taxa de, portanto, cobertura médica de 84%, que é uma coisa que, pronto, estes números nunca foram alcançados a nível do Algarve. Em relação à ARS e às divisões que inclusivamente a ARS tem, temos aqui, que gostava de falar acerca do DICAD, portanto a divisão da intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências, que nós mantivemos mais ou menos na estrutura idêntica àquilo que havia e que faz a cobertura em todas as necessidades, portanto, do Algarve. Na Rede Nacional dos Cuidados Continuados, nós neste momento temos uma taxa, aliás, temos um número de 526 camas divididas por várias modalidades, desde a convalescência à média duração, à longa duração e aos paliativos. Entretanto, as unidades da Rede Nacional dos Cuidados Continuados integrados, como podem ver, abrange o Algarve todo. Além disso, ainda temos mais 32 equipes de cuidados continuados e integrados domiciliários, abrangendo todos os concelhos. Acaba por ser o Algarve a região com maior cobertura em lugares domiciliários, com, portanto, para utentes com 65 ou mais anos. Nós, a cobertura ideal seria de 497 camas, nós temos neste momento 526. Em relação aos cuidados paliativos, temos duas equipas, uma na região de Sotavento, que é a mais antiga, e que tem sido a formadora da equipe do Barlavento e, ao mesmo tempo, da equipe da região central, que irá ser constituída até ao final do ano 2016. Temos a parte do laboratório, portanto, Saúde Pública Laura Aires, em que lá fazemos, portanto, toda a patologia clínica, assim como a microbacteriologia e as análises de saúde pública necessárias, e estamos com uma filosofia de internalização das análises neste mesmo laboratório. Em relação ao Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, continuamos, de facto, a gerir, portanto, esta unidade do Serviço Nacional de Saúde e, ao mesmo tempo, também respondendo a algumas das perguntas que já me fizeram, neste momento há, de facto, pelo menos de acordo com a vontade do Sr. Ministro, de ou criar, portanto, uma unidade EPE ou, de facto, fazer depender de outra unidade EPE, portanto, o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul. É verdade que nós, como a ARS, temos uma certa dificuldade em gerir com brevidade e com a necessidade imediata. Ou seja, devido a sermos um instituto público, temos, de facto, esse óbice. Entretanto, temos feito a afetação de mais recursos humanos e, em 2016, já deu para ter 16 elementos de enfermagem, 8 elementos de fisioterapia, 1 elemento de psicologia, 4 elementos de terapia da fala, 5 de terapia ocupacional e 1 elemento de técnico superior de farmácia, assim como 3 elementos de assistentes operacionais e 2 de fisiatria. Em relação à rede hospitalar, nós temos neste momento os 3 hospitais, portanto Faro, Lagos e Portimão, assim como temos o sub de Vila Real de Santo António, Loulé, Albufeira. Em relação à rede pré-hospitalar, a parte do INEM, temos também uma cobertura total neste momento em relação ao Algarve e em relação à evolução dos profissionais de 2007 a 2015, isto na ARS, nós verificamos que neste momento temos 194 médicos especialistas de medicina geral e familiar, 18, isto estamos a falar a 15 do 7, e em relação a estes 194 médicos, aqui ainda não estão incluídos os 22 que acabaram de chegar. Peço desculpa por este lapso, porque passou-me. Entretanto, em relação aos especialistas de saúde pública, temos 18, outros especialistas 10, não especialistas temos 14, médicos em formação neste momento temos 98 e acordos bilaterais, isto refiro-me a médicos cubanos, neste momento temos 16. Acontece que as nossas contas de cobertura médica, por médico de família, baseiam-se aqui nos especialistas de medicina geral e familiar, porque quando não é? Portanto, a falta ainda se sentia, fazia sentir-se mais. Em relação à parte dos enfermeiros, neste momento temos 417 e gostava de referir aqui uma situação e ao mesmo tempo também com já responder algumas das perguntas que me foram feitas. Em relação à parte da enfermagem, nós temos um acordo e fizemos, pronto, e estamos a tratar dele, com o Centro Hospitalar do Algarve, que determinado tipo de enfermeiros que, por motivos habitualmente de família, que não podem, portanto, enfermeiros com filhos jovens, que não podem e não conseguem fazer turnos, portanto, nós recebemos-los através de um processo de mobilidade, criando a hipótese de poder pôr outros enfermeiros no chá. E aqui nós vamos receber agora 41 enfermeiros. E alguns serão para a parte de Barlavento, inclusivamente a parte de Portimão, e outros irão ficar, portanto, nas zonas que mais falta fizerem e que mais... em que mais seja necessário. Mas, de qualquer das maneiras, esta solução, num curto prazo, vai nos dar um acréscimo de mais 41 enfermeiros. Em termos técnicos superiores, 135, enfim, e o resto, como podem ver, está aqui. Em relação à evolução dos internos de medicina geral e familiar, assim como de saúde pública, nós verificamos que os internos de formação de saúde pública, só em 2014 é que se iniciou a formação de médicos de saúde pública no Algarve. E neste momento temos 7 em formação. Em relação à medicina geral e familiar, como podem verificar, em 2011 havia 7 internos, em 2012, 11, 2013, 13, 2014, 18, que tem sido a partir daqui que há um incremento, de facto, e uma aposta grande na formação local dos médicos, de forma a poder fazer com que eles se estabeleçam, portanto, na nossa região. E, neste momento, há um total de 91 médicos em formação no Algarve, de medicina geral e familiar. Na área hospitalar, como podem verificar, desde 2007 a 2015, nós temos, neste momento, a 15 de setembro de 2016, 421 médicos, isto na parte do chá, 1470 enfermeiros, 167 técnicos superiores, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos, assistentes operacionais, e como se pode verificar, mesmo estando a meio do ano, os números são melhores do que na parte médica e enfermagem do que os do ano passado. Aqui em traços gerais acaba por ser a evolução dos médicos por especialidade no chá, em que não vamos dizer que são suficientes, porque não são, temos faltas, e estamos a lutar para que haja de facto a cobertura e que haja uma forma de eles poderem concorrer e permanecerem na região do Algarve. Em relação às principais medidas sectoriais e de investimentos em curso, isto baseado naquilo que, de facto, naquele documento que foi apresentado quando da tomada de posse do Conselho do Chá, posso dizer que neste momento, e o prazo é até final de 2016, temos a construção e já há estudos, inclusivamente já há uma planta feita para a construção de rios das instalações do SF de Loulé, de Albufeira e Quarteira. Obras de manutenção e beneficiação nas unidades funcionais de alguns ACs e equipamento diverso comprado não só para os ACs como para o Centro de Medicina Física e Reabilitação, assim como para os serviços centrais. Temos planos de investimento em termos de fundos comunitários, neste momento, através do INCTREG, do Creche Algarve e do CEUR. Há em curso também a abertura das 30 vagas que foi esta semana, como digo, e estão aqui localizados as vagas e o local para onde eles vão, neste momento. E enquanto não tiverem preenchidas estas vagas, não há outras. Pronto. Em relação à parte do serviço, portanto, do regresso ao Serviço Nacional de Saúde de Médicos Aposentados, neste momento temos um já a trabalhar connosco e autorização para contratação do segundo. Em relação à parte do reforço dos técnicos de diagnóstico e tratamento, nutricionistas, neste momento temos um concurso e em fase de preparação de concurso por mobilidade e estamos na constituição das comissões de análise, assim como dos júris. E, como vê, portanto, tal como vêm, são estes os números dos funcionários que nós abrimos para concurso. Em relação à criação do SF modelo A, uma em Lagos, que é Descobrimentos, foi inaugurada em maio de 2016. Neste momento vai haver a passagem de duas UCSPs, uma de Faro e Castro Marim, que estão em curso e que irão ficar duas USFs A, assim como em agosto irá haver a passagem de duas USFs modelo A para modelo B, e são as duas, aliás, uma de Tavira e outra de Vila Real de Santo António, que aguarda a homologação do parecer técnico. E propomos-nos a fazer isto durante, não é só 2016, mas sim para o futuro, a reavaliação das USFs modelo B. E isto é um processo em curso, não é um processo específico para uma determinada data. Vai haver também a abertura de unidade de cuidados continuados integrados na área de saúde mental em cada ACES, assim que seja possível. No entanto, nós neste momento temos uma unidade piloto com a ASMAL, que dentro da área da saúde mental. Em relação à efetivação do projeto do Laboratório Regional de Saúde Pública, Laura Aires, claro que foi aquilo que eu disse ainda há pouco, vamos intensificar e aumentar as colheitas de produtos biológicos e com a internalização mesmo nos próprios serviços. Vamos implementar também a consulta do pé diabético nos três ACs. Neste momento está a aquisição de material, está em concurso na SPMS. Até ao final de 16, as três consultas irão estar a funcionar e as restantes 11 consultas, para de forma que cada concelho tenha a sua, está dentro do âmbito do projeto da requalificação dos serviços de saúde e será posto e efetuado em 2017, apresentando-se a candidatura a fundos comunitários. Temos fomentado a proximidade dos cuidados de saúde primários com a participação da ARS Algarve, com o protocolo com as autarquias, através das unidades móveis, de consultas ao domicílio. Neste momento assinamos com a Câmara Municipal de Alcoutim, que foi assinada 12 de Abril, para esse fim, e está-se a desenvolver, através de um projeto financiado pelo Portugal 2020, em colaboração com a CCDR do Algarve, a AMAL e vários municípios, para a aquisição de mais 7 unidades móveis, estando previsto numa segunda fase a aquisição de mais 2 ou 3, tudo dependendo daquilo que puder haver em relação a fundos. Em relação às melhorias dos sistemas de informação na ARS Algarve, foi feita a renovação do parque de hardware de toda a região, 120 impressoras, 300 novos computadores, 200 novos computadores PCs também, 400 leitores de cartão, estando neste momento a região a 100% preparada para a prescrição eletrónica de medicamentos em papel. Em termos de mobilidade, e isto em termos informáticos, temos postos móveis com capacidade de expansão a outro tipo de necessidades e com interação imediata dentro do sistema da rede informática da saúde. Em termos da parte do sistema de informação a descongestionar o Serviço Nacional de Saúde no verão, há um piloto de renovação de medicação crónica online, mais a receita sem papel, online em agosto. Isto, deixámos tudo preparado, como disse anteriormente, para a receita sem papel estar a ser efetuada a 100% antes de agosto, assim como a ligação das 5 ARS está feita de forma a poder proporcionar videoconferência com a DGS para monitorização do plano de verão. Neste momento e a médio prazo, há um sistema informático para todos os serviços de urgência da região, de forma a que esse sistema possa falar uns com os outros, coisa que não acontece ao momento. E vai haver teleformação aos profissionais de saúde, assim como vai haver linha para se falar com os peritos que estão nos hospitais de Lisboa. Em relação ao portal do Serviço Nacional de Saúde, o Algarve foi escolhido como região piloto a nova função, que são os e-custos, ou seja, o cidadão pode, a partir daí, aceder aos custos que tem em relação à saúde. Entretanto, nós neste momento temos já a nossa carrinha de raio-x que faz, portanto, o seu percurso pelo exterior, por todo o Algarve, e que dá uma ajuda, inclusivamente, ao Alentejo no plano do despiste da tuberculose, equipada também com um sistema de informação que permite estar em tempo real com qualquer ficha de qualquer utente. Temos também a melhoria da qualidade da prescrição médica através da formação, que tem sido feitas ações de formação sobre microbiologia e terapêutica antimicrobiana nos ACES, com resultados de veras interessantes, com um abaixamento da prescrição de antibióticos a nível da população, portanto, do Algarvia, assim como a ARS lançou também um armamentário terapêutico com as recomendações para a utilização de fármacos nas unidades de internamento da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados, no Algarve. Este armamentário foi já reproduzido e reformulado a nível nacional. Vou fazer.
É porque já estou.
Foi criado também um formulário de medicamentos e dispositivos médicos da ARS Algarve, isto dentro do âmbito do desperdício. Foi feito um regulamento de inventário de bens e consumo da ARS do Algarve, assim como foi feito a aproximação entre os setores de saúde, autárquico, ação social e o mundo académico, no intuito de melhorar a qualidade das políticas locais. A ARS estabelece parceria institucional e estabeleceu uma parceria institucional com a Andaluzia para, como forma de captar mais médicos para a região. Posso informar também que a região de saúde do Algarve foi distinguida com o prémio da telemedicina no evento EAL Summer Week em junho de 2016, assim como o Dr. Larguito foi considerado a personalidade do ano em telemedicina. Dr. Larguito, dermatologista do Hospital de Faro. Uma das coisas que nós estamos a promover é a telemedicina, não só na dermatologia como noutras especialidades. Posso dizer que neste momento a ARS contratualizou com o Chá Algarve a telemonitorização de 15 doentes no âmbito da hipertensão arterial neste campo. Em relação aos planos de verão, como sabem, temos consulta do turista e temos os postos de saúde. Os postos de saúde são 32 e as consultas do turista são na extensão de saúde de Sagres, como podem verificar, Alvor, Carvoeira, Armação de Pera, Alfeira, Corteira, Almancilo, Olhão, Alcotim, Altura, Tavira e Vila Real de Santo António. A constituição destas consultas do turista foi feito com a filosofia de não competição pelo horário das consultas dos algarvios, das consultas normais dos algarvios. Daí elas serem fora desse horário. Portanto, foi isto que definiu a criação deste tipo de consultas. Em relação à requalificação dos hospitais, uma das coisas que nós estamos a fazer em colaboração com o CHA acaba por ser a complementariedade de serviços e cuidados a prestar à população algarvia, reforçar, valorizar e diferenciar os serviços de cada unidade hospitalar, fomentar a criação de serviços de excelência e marcar a diferença para tornar os nossos serviços hospitalares como referências no Serviço Nacional de Saúde. Foi feito um protocolo de cooperação e afiliação com a ARS do Alentejo, a ARS Lisboa e Vale do Tejo, assim como da ARS Norte. Entretanto, foi feito um protocolo de afiliação do CHA EPE com o Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE. Entretanto, foram feitos específicos, alguns acordos específicos, com Lisboa Central e, portanto, o Centro Hospitalar de Setúbal, assim como o Centro Hospitalar Nordeste Transmontano. Isto na partilha de recursos humanos, partilha de campos de estágios e deslocação de equipes médicas para resolução de falhas graves de recursos humanos, portanto, no CHA. Posso dizer que neste momento há um acordo específico de colaboração de especialidades com o Hospital de Santa Maria dentro da área de Oncologia Médica e no Hospital de Portimão, com a deslocação semanal de um elemento oncologista e que tem ido periodicamente fazer consultas, portanto, a Portimão. Na área da ortopedia está em preparação também um acordo específico com o Centro Hospitalar Lisboa Norte, assim como na área da pediatria, da reumatologia e na área da cirurgia vascular. Na área da cirurgia vascular, prevê-se que a partir de setembro se possa iniciar um departamento de cirurgia vascular no CHA. Se tudo correr bem. Há o acordo com a unidade de saúde, a unidade local de saúde do Nordeste, isto na área da ortopedia, com, neste caso, uma mobilidade parcial de equipes para o Algarve, de forma a que não comprometa a assistência médica na área da ortopedia no local da origem. Há outros elementos de outros hospitais que também estão em mobilidade parcial e que provavelmente não, temos a certeza, porque já o disseram e o afirmaram, irão fazer a mobilidade total para o Chá Algarve. O Centro Académico de Investigação e de Formação Biomédica do Algarve foi criado de facto e prevê-se que seja um polo de atração dos jovens médicos, porque além das sinergias normais do diálogo e da partilha do conhecimento, reforça portanto, os cuidados de saúde de proximidade. E isto é uma das coisas que vai facilitar a fixação dos jovens médicos, portanto, no Algarve. Eu penso que praticamente respondi a todas as perguntas. No entanto...
Sr. Doutor, muito obrigada. Eu, de qualquer forma, pedia-lhe o seguinte, se nos deixava ficar a sua apresentação, eu não sei se algum dos membros presentes tem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que, senhoras e senhores deputados, depois das três audições que realizámos hoje, temos uma panorâmica, um retrato sobre a saúde no Algarve. Todos nós estamos conscientes das dificuldades e temos ao nosso dispor alguns mecanismos de intervenção, que é essa o nosso papel também enquanto deputados. Queríamos mais uma vez agradecer e, se houver mais questões, teremos a oportunidade de enviar ou mesmo de comunicar. Muito obrigada, Sr. Presidente, e a todos os membros da delegação. Senhoras e senhores deputados, eu sei que estamos já muito para além da hora, principalmente quem começou a trabalhar cedo. Peço-vos um bocadinho de paciência, mais 5 minutos, porque temos que fixar aqui redações finais. Deixar só...